Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Já fui acusado de dizer sempre as mesmas palavras no início deste programa. Eu sempre digo sempre isto, mas é uma defesa. Para não estar a pensar naquilo que vou dizer, acabo sempre por quase de forma automática dizer as mesmas palavras. Peço desculpa aos meus ouvintes, prometo mais originalidade, mas eu também acho ao mesmo tempo que esta é uma época obcecada com a originalidade. Queremos ser todos muito originais. Não sei se o meu convidado concorda ou não comigo, ele é o Filipe Luís, autor do livro que temos hoje em cima da mesa, já lá vamos. Concordas com isto que eu disse ou não?
Sim, porque Filipe, há um bocadinho a percepção de que o que faz a diferença é mesmo a diferença, é mesmo ser diferente. Lembro-me de um sketch de humorístico brasileiro que ele dizia muito, mania de ser diferente, tornou-se uma mania realmente. Eu acho que as coisas simples, eu gosto de coisas simples, acho que as coisas simples, e desde que não tenham pretenciosismos, não sejam kits, não sejam, como é que é dizer, não queiram ser... Não queremos ser nós, nem fazer das coisas mais do que elas são. E, portanto, as coisas simples e as pessoas simples acaba por ser, e a escrita simples, acaba por ser a melhor forma de comunicação e de interação entre as pessoas.
Filipe, eu peço sempre aos meus convidados para que no início do programa, e principalmente quando é a primeira vez na Rádio Amália, para que eles se apresentem. Uma apresentação que é muito necessária neste caso é dizer que tu és o autor do livro Presidentes que Mudaram Portugal, a Vida, as Histórias e as Polémicas. É o livro que nos acompanha ao longo desta emissão das Madragoas. Mas, além disso, além de seres autor deste livro, o que é que tens para dizer acerca de ti, para que os meus ouvintes te possam conhecer melhor, tendo em conta que tu também conheces muitos ouvintes da Rádio Amália também, por isso estás aqui com um significado especial, porque estávamos a conversar sobre isso antes de iniciarmos esta gravação, e o teu barbeiro é?
O teu barbeiro
é ouvinte da Rádio Amália, por isso segue já um abraço para ele.
Senhor Mariano.
O Sr. Mariano, um grande abraço, se me está a ouvir, fica aí a menção ao Sr. Mariano.
De mim?
Exatamente.
Pronto, eu sou jornalista há quase 30 anos, trabalho na revista Visão desde a sua fundação, sou editor de Política Nacional, e portanto, basicamente, enfim, a minha atividade centra-se na atualidade nacional. Embora eu tenha outros interesses e fiz ao longo da minha carreira e sempre que posso continuo a fazer reportagens um bocadinho mais fora da caixa, fora da política, no desporto, em grandes eventos internacionais e reportagem, gosto muito de reportagem. E a minha praia é mesmo fazer reportagem. Não quer dizer que não se façam boas reportagens na área da política, mas gosto de ir para além disso. No entanto, de facto, a especialização é política. Agora, eu tenho, portanto, eu sou o Filipe, tenho 54 anos e gosto de outras coisas, de agricultura, de fazer...
Gostas de agricultura?
Sim, sim, muito.
E fazes o teu vinho?
Faço.
Como é que é essa experiência? Isso há quanto tempo? É uma descoberta recente? Ou?
Desde que me lembro. É de família. É de família, origens familiares. E portanto, continuo o meu pai, mas não é por razões comerciais, nem vivemos disso, não é? É uma espécie de um hobby. Gostamos de, nomeadamente, temos outras coisas, mas frutas e tal, mas gostamos de fazer o nosso vinho para beber durante o ano em casa.
Esta rádio, Filipe, não sei se sabes, mas é uma rádio com contornos especiais, ou seja, é uma rádio onde há muita proximidade entre os locutores e as pessoas que fazem rádio e os próprios ouvintes, e por isso nós somos, ainda bem, muitas vezes presenteados com coisas que os ouvintes vêm cá trazer, seja comida ou uma garrafa ou outra, seja o que for.
Se eu soubesse trazido.
E eu lamento que te tenhas vindo à Rádio Amália e não tenhas trazido o teu vinho, nem nada da tua horta. Lamento imenso. Começamos mal.
Exato. Como é que eu me vou relimir disto? Hein? Mas à minha vindima no próximo ano.
Pronto. Muito bem, fica combinado. Filipe, antes de passarmos ao livro, e muito rapidamente, a ideia que passa é que a reportagem, precisamente o género jornalístico onde tu te sentes mais à vontade, ou pelo menos aquele que te entusiasma mais, é um género que está a perder investimento da parte dos jornais, das televisões, das rádios. É uma ideia certa esta ideia que passa, ou não é necessariamente assim? É porque também já ouvi o contrário. Ouvi que a reportagem pode ser mesmo aquilo que vai salvar os jornais, porque notícias imediatas há muitas na internet.
Sim, eu acredito nisso. Acredito. Hoje em dia só não estão, as pessoas, mesmo sem querer, estão informadas. Quer dizer, chove informação de todos os lados, permanentemente, ao minuto, ao segundo. E quer dizer, e portanto, isso é uma função que tem. Isso vem de várias fontes. Vem de fontes, vem dos jornalismos, vem do homem da rua, daquilo que alguns chamam jornalismo de cidadão, que é um conceito que eu ponho em causa. E, portanto, são bombardeadas a qualquer momento. E, portanto, e há aqui um problema, que é o problema do papel, não é? A extinção ou não dos órgãos de comunicação social em papel, falo de jornais e revistas. O que é que pode fazer... Há bocado estávamos a falar da mania de ser diferente. O que é que pode fazer a diferença? E a diferença é explicar. A reportagem pode dar aqui uma grande ajuda, que é... transportar as pessoas, não, para além da informação, e a reportagem é informação, mas é também colorido, ambientes, sons, cheiros, transportar as pessoas para os locais. E isso é uma grande mais-valia que nós podemos dar quando estamos mergulhados nesse género jornalístico. E, portanto, daí a ser... Eu até costumo dizer... que o jornalismo de investigação, que é um jornalismo muito valorizado hoje em dia, não é? É o cérebro do jornalismo, mas a reportagem é o coração. E como eu sempre fui um romântico, prefiro a reportagem.
Filipe Luís é o autor do livro Presidentes que Mudaram Portugal, a Vida, as Histórias e as Polémicas. Na verdade, falas aqui dos cinco presidentes da nossa democracia, a partir de 1974. Como é que surgiu a ideia para este livro?
É mesmo a partir de 1976, porque são apenas os presidentes eleitos por sufrágio direto e universal. Antes disso, entre 74 e 76, houve dois presidentes da democracia, que foi o general Spínola e o general Costa Gomes, mas não foram eleitos, foram nomeados pela Junta de Salvação Nacional, que foi um órgão transitório, não é, na democracia. Eu também falo deles na introdução do livro, para introduzir, digamos, o tema, e depois o critério foi mesmo tratar das cinco personagens que os portugueses elegeram, quatro delas por duas vezes, para o órgão mais importante das nossas instituições políticas, e que é um órgão unipessoal, é o único órgão unipessoal, portanto a pessoa faz o órgão. A Presidência da República é uma pessoa, que é uma espécie de um representante. Para além dos poderes que continua a ter, é também um símbolo. E é interessante mergulhar na vida destas pessoas que nós elegemos, que é pouco conhecida, quer dizer, que é pouco, não é assim tão conhecida. Apesar de haver muita bibliografia, que eu aliás li várias biografias de alguns desses personagens, outros em autobiografias, livros, jornais de época, etc. E eles aparecem, cruzam-se na vida do país... em várias épocas. E, portanto, isto não é um livro sobre os seus mandatos como Presidente da República apenas. Embora esteja presente, como não podia deixar de ser, os acontecimentos principais dos seus mandatos, desde 1976, desde o general Ramalho e antes, também está presente um pouco a vida deles. Como é que eles são, como é que eles foram, o que é que eles fizeram, para o bem e para o mal. E daí que também se justifique encontrar no livro também já o atual Presidente da República. Que o livro é escrito quando, acabado de escrever, e é o último capítulo, quando Marcelo Rebelo de Sousa tinha um ano e meio de mandato, nem um ano e meio ainda, mas já tinha mudado alguma coisa na Presidência da República. Mudou qualquer coisa na Presidência da República. Mas também isto. queremos saber a vida dele para trás, como é que ele chegou aqui, para o bem e para o mal, não é? Como é que ele chegou aqui, o que é que fez anteriormente em termos de cívicos, da sua intervenção cívica, a sua intervenção política, a sua história de vida, e é uma das personagens mais interessantes do livro. E, portanto, embora tenha um capítulo mais pequeno, porque da parte do mandato não havia ainda muito para dizer.
Como é que tiveste a ideia para o livro?
Sim, a ideia é exatamente a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, que é assim, no momento em que Marcelo é eleito Presidente da República, cria-se uma grande expectativa. Uma grande expectativa à volta da sua figura e uma grande expectativa à volta do que é que ele iria fazer. Ele fez uma campanha muito diferente do que é habitual, muito personalizada, começou a inventar aquela que parecia ser uma treta de campanha eleitoral dos afetos e das selfies, mas que se foi provando que era mesmo uma espécie de um programa político.
Até agora, mantém-se.
Mantém-se. Vamos lá ver até quando e vamos lá ver se consegue aguentar esta pedalada e vamos lá ver se este feitiço não se vira contra o feiticeiro.
Aliás, esta história dos afetos tornou-se tão importante que hoje em dia até outras figuras políticas discutem ou não se querem ser líderes dos afetos. Por causa da campanha em relação para líder do PSD,
do PSD,
em que Santana Lopes e Rui Rio, a certa altura, estavam a discutir se são dos afetos ou não, o que até teve alguma piada.
E Santana Lopes disse: eu não sou campeão dos afetos, sou como sou, toda a gente é como é, não é?
É tipo aquele tipo de frases não diz nada.
Exato, é o tipo de frases não diz nada, mas exatamente, mas eu estava a dizer que não é apenas a circunstância de haver aqui uma figura muito fora da caixa, Marcelo Rebelo de Sousa, uma figura muito original e que os portugueses conheciam muito bem, da televisão sobretudo, de 15 anos de exposição em horário nobre, e também do seu estilo de fazer política, da forma de fazer política muito, às vezes muito florentina, muito subterrânea. Ele inventou em Portugal a fake news, na verdade. Há uma história que toda a gente conhece, enfim, com o Paulo Portas, a célebre história da Vichy Soise, que foi uma falsa notícia que o Marcelo, para pregar uma partida, a Paulo Portas lhe transmitiu, quando Portas era jornalista, diretor do Independente, e depois aquilo foi esclarecido, ele ficou, durante algum tempo, muito zangado com o Marcelo Rebelo de Sousa. Mas ele é assim, é uma pessoa muito imprevisível e tem uma forma muito imprevisível de fazer política. Portanto, estava a criar muita expectativa. O que é que vai sair dali? Perguntavam-se as pessoas e perguntavam-se os meios jornalísticos. Depois, outro aspecto interessante é que isto aconteceu precisamente na altura em que o país experimentava uma solução de governo completamente inédita nos últimos 40 anos. E, portanto, as expectativas políticas, ou seja, a política voltou a ser interessante, não é? E as expectativas criadas, o que é que isto vai dar, eram enormes. E isso dá-me um pretexto para fazer um livro que parte para os outros presidentes que nós elegemos. E ao longo da pesquisa para o livro, eu vou descobrindo alguns dados interessantes. Primeiro, são todos completamente diferentes, não só na maneira de fazer política e na sua concepção da prática política, como nas personalidades. São as personalidades mais diferentes que existem. É incrível. Todos entre eles. Não há um parecido com o outro. Mas tem um dado comum. Tem um dado comum que, se formos bem a ver, é o que faz com que eles cheguem lá. Que é a identificação com os portugueses. Ou seja, eles são todos portugueses típicos.
Já vamos desenvolver mais sobre isso e também sobre outras coisas que te acabaram por surpreender. Estavas aí a meio de um raciocínio. Em primeiro lugar, eram essas semelhanças entre eles. Já vai explicar melhor isso, mas temos de ouvir agora obrigatoriamente Fado. E vamos fazê-lo também aqui com a ajuda do Filipe. Eu já, sou sincero, já não me recordo bem das vozes que me pediste, mas se bem me lembro, Irmínia Silva... Parece-te bem?
Sim.
Vou dar de beber a alegria. Alegria, que é, aliás, uma das características de alguns dos presidentes, não de todos, mas já podemos falar sobre isso. Vou dar de beber a alegria e depois Carlos Ramos com um clássico. Não venhas tarde.
Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recantada mariquinhas. E qual não é meu espanto, olho e vejo por encanto, outra vez lá nas janelas tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio à porta abrir e a sorrir era mesmo a Mariquinha. Ai, a Mariquinha está tão linda, está mais gordinha, pesa 100 quilos, mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jequinzinhos. Eu entrei e abracei a Mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era Lindrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas as bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas. Bem feita, lá na rua ficaram todas danadas, agora já não podem deitar para lá os mirongos, é claro. Que ela sabia de lembrar, hein? É uma ganda camarada, Mariquinhas. Já tiraram os cachilhos às voltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso às igrejas e para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão, e dobroada com borlinhas. Ai, a Mariquinhas é muito prendada, estava a fazer uma colcha toda em crochê. Já me ofereceu que é para eu estrear no Natal. A colcha pesa 50 quilos, já me estou a ver para a porta fora com a colcha às costas. Lá está tudo, 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 até o chão, e a guitarra é enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um peniquinho de barro, bem bonito e pintadinho com florinhas. E eu fiquei tão contente, ficamos calmamente a beber. Tele de manhã, ai, umas pinguinhas. Pois agora volta tudo ao tempo antigo, na casa da Mariquinhas. Pois agora voltou tudo ao tempo antigo, na casa da Mariquinhas.
Venhas tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu peço a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo te minto e sou covarde, mas sabes dizer sorrindo: meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde, dizes-me sem azedume. Quando o teu coração arde na fogueira do ciúme, não venhas tarde, dizes-me tu da janela, e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso, tenho medo que tu me digas um dia: meu amor, não venhas cedo. nunca sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia. E seja tarde demais.
Aqui está este Não Venhas Tarde, de Carlos Ramos, numa noite em que eu converso com o Filipe Luís. Ele é o autor do livro Presidentes que Mudaram Portugal. Filipe, estávamos nós aqui a encontrar semelhanças entre estes cinco presidentes e também entre eles e os portugueses. Sim. Estavas a meio desse raciocínio.
Sim. Portanto, eles são realmente muito diferentes, mas todos conseguem ser eleitos. Quatro deles duas vezes. Marcelo Rebelo de Sousa, vamos ver. Primeiro, se está interessado em candidatar-se a um segundo mandato, seria a primeira vez que não aconteceria, se não estiver interessado. Se estiver, o mais provável é que, na sequência do que aconteceu com todos os outros, venha a ser reeleito. Eles têm um ponto comum, que é serem portugueses típicos, embora de origens muito diferentes, mas eles identificam-se. Olha, eu até conto uma história, que dá um bocadinho, parece um fé de ver, mas dá um bocadinho, é simbólica, do ponto de vista simbólico é importante. Mário Soares chegou a dizer, ele nunca, estes presidentes também nunca se deram bem uns com os outros, convém que se diga, nunca se deram bem uns com os outros, tiveram sempre atrito, há sempre uma tensão latente. No passado, não quer dizer quando estão no cargo, isso se reflita muito em relação uns aos outros, mas têm um passado de conflito. Mário Soares com Ramalhianos e com Cavaco com Soares e com Sampaio com Soares e com Cavaco e com Marcelo, que depois acabou por... É interessante, porque os únicos que ficaram amigos foi Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa. Foram os únicos que ficaram, mas começaram por ser adversários políticos e por não morrer de amores um pelo outro. E, portanto, há aqui muitas diferenças. Agora, a verdade é que o Mário Soares chegou, era a história que eu ia contar, chegou a dizer que um ruivo de olhos claros nunca poderia vir a ser eleito Presidente da República em Portugal. Não julgava a bota com a perdigota. Ele dizia isto não por qualquer preconceito de pele, não é? Mas porque era o símbolo que ele dava, é demasiado estrangeirado. Porque ele também queria dizer outras coisas. Sampaio era demasiado... tinha um pensamento demasiado elaborado e complicado para poder comunicar. Comunicava mal com os portugueses. Estava muito influenciado por referências que não eram muito familiares ao comum do cidadão. Enquanto que Soares, não, imediatamente se adapta como um camaleão a um ambiente de peixeiras, não é? No meio de uma praça, ou um ambiente de palácio de Buckingham com a Rainha de Inglaterra. Com a mesma facilidade, Mário Soares se adaptava imediatamente a qualquer ambiente, o que não acontecia com Sampaio. Então, simbolicamente, Soares dizia, um ruivo de olhos claros nunca pode ser eleito Presidente da República.
No entanto, isso aconteceu.
Olha, no dia seguinte a Sampaio ter sido eleito pela primeira vez Presidente da República, eu fui à casa dele fazer-lhe uma pequena entrevista. E depois fui conduzido até aqui... aqui perto de, ali, enfim, ali na rua Padre António Vieira, ali para a zona da... perto da Rua Artilharia 1, Parque Eduardo VII, e aquilo tem uns quintalinhos, os prédios têm, é muito comum em Lisboa terem assim um quintalinho comum para trás, nas traseiras. E fomos lá para tirar uma fotografia, no exterior. Passámos pela cozinha, estava a mulher Maria José Rita ali a arrumar qualquer coisa na cozinha e mostrou-me o bacalhau que tinha de molho para o jantar. Ou seja, Jorge Sampaio eleito não vai jantar fora com a sua tertúlia política, não vai festejar alguma coisa com a família. Não, no dia seguinte tinha, prosaicamente, bacalhau de molho para o jantar. Portanto, é um português típico, certo?
Confirma-se, apesar dos olhos claros.
Exato. E da tez ruiva.
É caso para dizer que o bacalhau não engana.
Exato, o fiel amigo. Pronto. Não há português, quer dizer, não há português que não... Há exceções, mas como há português que não gosta do fiel amigo. E Jorge Sampaio não era exceção. Isto é um lado simbólico. Mas tem outros de muita... Ele, por exemplo, esta história, o título é O Poder da Lágrima Fácil. Ou seja, ele, apesar de ser ruivo e de olhos claros, não é frio, não é um nórdico frio. Era uma pessoa que se emociona, é muito emotivo. É o mais emotivo dos presidentes. Emocionava-se em público, chegava a chorar em público. Até na televisão, as pessoas talvez se lembrem. Portanto, isto era parte. Estes pequenos pormenores identificam as pessoas, mesmo intuitivamente, sem querer, sem saberem bem porquê, acabam por se identificar numa pessoa em quem votam e vão votar nela. Mário Soares tem essa capacidade de adaptação e também era o rei do improviso, pouco planeamento, português típico. O Ramallianes foi um português típico do seu tempo como militar, correu o Império Português, portanto foi uma, como era normal num oficial das Forças Armadas antes do 25 de Abril, fazerem missões, terem missões nas então chamadas províncias ultramarinas, e ele correu-as todas, portanto um português como...
Português típico
também. Como os navegadores, não é? É um português que vem da Beira Baixa, uhum. Não é? Criado na província, tem origens rurais, de Alcaíns. Cavaco Silva é o que sabemos também, origens rurais no Algarve, é o presidente que onde se nota mais a mobilidade social, é a pessoa que vem mais de baixo e que vai subindo na vida a pulso, não é? Coisa que ele muitas vezes se gabou de ter acontecido, e isso também contribui para formatar a sua personalidade, uma personalidade mais desconfiada, mais retraída, mais prudente. E repara, eu conto a história, conto algumas histórias pouco conhecidas e algumas inéditas, esta é conhecida, que é quando ele chumbou um ano no liceu, o pai, por castigo, pô-lo a trabalhar, a sachar o milho do quintal do avô, em vez de ir para a praia, as férias todas. E Cavaco Silva nunca mais se esqueceu, não é? E pronto, depois nunca mais chumbou, e quando chega a Lisboa para a universidade, é numa época em que começa a haver distúrbios, contestação estudantil ao regime ainda de Salazar, e Cavaco às vezes é acusado, mas ele andou sempre, quer dizer, nunca pensou nisso, era acusado, não, nunca se meteu nada disso, qual era o pensamento político dele antes do 25 de Abril, estava satisfeito com a situação, não, ele não queria era meter-se em complicações, e fugia delas, queria fazer o seu cursozinho, porque ele não queria ser expulso da universidade e voltar a pegar no cabo da enxada. E isso é compreensível, isso ajuda a formatar aquilo que é Cavaco Silva. É um português absolutamente típico, é o português mais normal de todos. Na verdade, com as suas qualidades e os seus defeitos. Não é?
E no caso de Marcelo?
Marcelo está no meio do povo, digamos assim. O caso de Marcelo é o presidente com origens mais elitistas, de todos, só comparável com Jorge Sampaio, em parte também Soares, tem uma origem também de uma certa elite, mas aquela elite que nós temos o estereótipo dos tios de Cascais, pronto, é o Marcelo, vem daí, isso também é português, também é muito português. Eu conto, aliás, a história, como é que Cascais começou a ser importante. O rei Dom Carlos ia para lá fazer os seus estudos de oceanografia e a corte ia atrás. E como ele passava lá muitas temporadas, as pessoas começaram a comprar terrenos e a construir as suas casas naquela vila que era uma vila de pescadores miserável. Não é? Portanto, há um pedigree que se vai formando a partir da elite, que dura até os nossos dias, essa, digamos, essa imagem de marca. E depois os de menos posses iam ficando pelo caminho, mas o mais próximo possível. E assim nasce também sítios não tão in como Cascais, mas suficientemente in, tipo o Estoril, Carcavelos, vai sendo pouco a pouco, porque eram terrenos inóspitos onde ninguém vivia, a não ser alguns pescadores. E, portanto, há aqui um outro Portugal nas origens de Marcelo. E depois, ele, também muito adaptável, tal como Mário Soares, que é o que tem mais em comum, são os presidentes mais parecidos deste ponto de vista da adaptação a qualquer ambiente, sempre muito à vontade, mistura-se com o povo e aparece como um homem do povo, próximo do povo. Portanto, também tem aqui estes traços de Portugalidade. E isto é possível, e são portugueses, portanto, todos eles comuns, é possível numa república. É o que faz a diferença relativamente à monarquia, em que não são pessoas comuns, são pessoas de uma determinada aristocracia que lá chegam.
presidentes que mudaram Portugal e ficamos também conhecendo os perfis, é muito interessante isso, conhecendo os perfis de cada um deles, ficamos a conhecer melhor o nosso país, o que não deixa de ser uma visão muito curiosa que este livro nos dá. O autor é o Filipe Luís, ele também é apreciador de fado e vamos ouvir, portanto, duas vozes, depois de termos ouvido Hermínia Silva e Carlos Ramos, agora duas vozes da nova geração de fadistas, o grande Ricardo Ribeiro, que nos canta aqui. Dês preferência no tema ou escolho eu?
Vamos optar por um do último disco.
Do último disco?
Mas eu não consigo dizer-te o nome, já ouvi várias músicas, mas não consegui. Não sou um especialista, não é?
Vamos ouvir então o tema Nos Dias de Hoje. Um dos temas, não conheces esse?
Conheço.
Nos Dias de Hoje.
Conheço, muito bem.
Pronto, Ricardo Ribeiro e depois Raquel Tavares com o tema, estou a escolher assim em direto, portanto tem-me de dar tempo. Não Me Esperes de Volta. É isso. Ricardo Ribeiro e Raquel Tavares, no caso, com Não Me Esperes de Volta. E depois voltamos à conversa com o Filipe Luís. Ele traz-nos este Presidentes que Mudaram Portugal.
De hoje ninguém sabe a quantas anda, manda quem pode quem manda. Nos dias de hoje não sentimos confiança, salva-se a música e siga a dança. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é inverno ou primavera, indiferença ou compaixão. Nos dias de hoje a justiça não impera, a igualdade desespera, é confusa a confusão. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salva-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Nos dias de hoje ninguém sabe o da manhã, e fazer planos é coisa vã. Nos dias de hoje já não há motivação para dar às balas o coração. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. O amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Namoradeiro, e essa rosa sempre ao peito. Já foste mais verdadeiro, meu amor quase perfeito. Entardeço de saudade dos abraços que não dei. Esperas até tão tarde e mágoas que só eu sei. Fiz-me ao espelho mais bonita, vesti-me toda a preceito, pus no cabelo uma fita e sorri com outro jeito. De tanto esperar por ti, deixo um recado na porta, faz de conta que morri. E não me esperas de volta, faz de conta que morri. E não me esperas de volta. De tanto esperar por ti, faz de conta que morri. E não me esperas de volta, faz de conta que morri. E não me esperas de volta,
aqui está este Não Me Esperes de Volta, um dos temas que está incluído no disco Raquel, o último trabalho da Raquel Tavares, ela que, entretanto, vai ter por aí uma novidade, vai editar um disco em que canta temas de Roberto Carlos, do cantor brasileiro. Por isso, a seu tempo também, vamos falar sobre isso aqui na nossa Rádio Amália. Hoje converso sobre este Presidentes que Mudaram Portugal. É o livro que temos em cima da mesa, é uma edição de Desassossego, da chancela Saída de Emergência. São livros para pensar e, neste caso, já nos fizeram aqui pensar ao longo desta conversa. Eu, há pouco eu falei da questão, porque ouvimos a Irmínia Silva, eu falei da questão da alegria. Uhum. Curiosamente, uhum, quando falamos dos presidentes, é uma coisa que muitas vezes vem, muitas vezes surge na conversa. Ele era mais alegre, o outro era mais sisudo. Como é que os descreverias em relação a isso?
Olha, aqui há pontos comuns também entre eles. Digamos, os mais parecidos do ponto de vista da imagem é Ramalhães e Cavaco Silva, mais sisudos. Ramalhães, aliás, o título do capítulo é O General que Não Sorria. E já que falamos de música, não tem a ver com fado, mas é uma banda pop dos anos 80, que é o Salada de Frutas. Tinham uma música muito famosa, que muitas pessoas se lembrarão, que era o Scanvas. E um dos versos, portanto, eles faziam ali umas rimas: se o imposto não subisse, se o emprego não fugisse, se o presidente sorrisse, Scanvas fazia-se casqui. Portanto, essa imagem de um presidente que não sorria, Ramalhães, entrou até no imaginário da música através dos Saladas de Fruta, o que confirma, o que dá credibilidade a este título do capítulo. Eu conto esta história dos Saladas de Frutas e conto uma outra, que havia um livro de caricaturas do Augusto Cid, Elianito, que era um livro muito crítico para Ramalhães, e que de vez em quando aquilo atravessa as peripécias da Revolução. E depois, e de vez em quando, e anos, quando perante coisas mais cómicas, diz para si próprio: não posso rir que fico feio. Portanto,
o que é, aliás, uma resposta com humor, não é?
Sim, com humor. Mas o Yannis não dizia isso. Quem dizia era o Augusto.
Ah, ok. Estava na caricatura.
Sim, estava na caricatura. Okay. Eu brincava com isso. Portanto, tinha essa imagem. Que era uma imagem que os portugueses apreciaram. Porque era uma imagem de um homem que
vinha... Seriedade.
De seriedade e que vinha por ordem na casa. Tínhamos acabado de sair de uma altura de muito conturbada da Revolução, 2 anos de PREC, e Ramalhantes, que chega lá quase por acaso, à presença da República, ele nem queria, mas foi, digamos, o ungido pelo Conselho da Revolução, na altura, que achou que era um homem forte, era o homem certo para aquele lugar, naquele momento. Porquê? Porque ele tinha sido o coordenador militar das operações do 25 de novembro, que estabilizaram a democracia portuguesa. Portanto, ele começou a mudar Portugal logo aí. Foi decisivo para que Portugal tivesse o regime que tem. Pluralista, do campo ocidental, participante na NATO e com aspirações a aderir à Europa. Tudo isso nasce de várias convulsões que houve durante aquele período e que tem o seu momento final num confronto militar a 25 de novembro de 1975. E antes foi o estratega do lado vencedor, não é? Por isso é que chega a Presidente da República, não é que os partidos que o apoiaram, nomeadamente os três que depois ficaram arco do governo, PS, PSD e CDS, que tivessem a morrer de amores por um militar mais ou menos obscuro, de dar carrancudo e pouco conhecido. Havia outros muito mais estrelas na altura. E Yannis chega lá com aquela imagem. Aliás, ele tinha um slogan, muita gente se lembra, que era: muitos prometem e Yannis cumpre, que era o que estava nos cartazes. Muitos prometem e Yannis cumpre, é uma frase seca mas forte, e cumpre de cara séria. Portanto, esse não está, tem esse ponto em comum mais sisudo com Cavaco Silva. Também teve sempre um ar muito grave, no caso de Cavaco Silva, sobretudo devido à timidez. Não é o caso de Yannis. No caso de Yannis, é uma imagem estudada do militarão. No caso de Cavaco Silva, às vezes era muito atacado, por causa destas características pessoais, mas isso devia-se à sua falta de jeito e à sua timidez. Como primeiro-ministro, fez o seu caminho e ganhou eleições. Os portugueses também gostaram, aparentemente, do estilo. Porque é engraçado que os portugueses, se identificam com a pessoa... Tanto gostam, variam, tanto gostam de um estilo mais sisudo como gostam de um
nem
estilo...
Nem mais, era isso que eu estava a pensar. Porque depois, suave, aliás, Marcelo... depois de... aliás, é muito curioso porque podemos aqui, no que diz respeito a esta questão do sorriso, encontrar uma postura mais equilibrada no caso de Jorge Sampaio.
Sim.
Mas nos outros quatro, depois de um presidente mais sisudo, um presidente mais bonacheirão, sim, por assim dizer, Mário Soares. Uhum. E o mesmo acontece... agora, depois, sim, de Cavaco Silva, um anti-Cavaco, exato, Marcelo Rebelo de Sousa.
Precisamente, é muito interessante. Isso percebe-se ao longo do livro como é que evoluiu, também tem a ver com a evolução dos acontecimentos políticos. Havia muita ideia, sobretudo depois da presidência de Mário Soares, que fundou várias coisas, foi marcou um estilo que depois os seus sucessores foram imitando, inventou várias coisas, e nomeadamente esta imagem que era... aliás, por causa da dupla que fez com Cavaco quando chefiava o governo, que era no governo um pai severo e na presença da República uma mãe carinhosa. Era isso que Mário Soares encarnava na presença da República. E o pai severo, depois, afinal, chegou também à presença da República, mas nunca foi uma mãe carinhosa, curiosamente. Nunca conseguiu ser a mãe carinhosa que tinha sido Mário Soares.
Em termos políticos, é muito curioso, Filipe, que nós aqui temos um pouco de tudo, até Mário Soares, em que tu, aliás, tu na capa tens o nome de cada um deles e até uma espécie de descrição curta.
É o título dos capítulos.
Que é o título, curiosamente, dos capítulos. E temos desde republicano, socialista e laico, muito forte, Mário Soares, até... Cavaco Silva, que é o homem que não queria sequer ser político. Ou seja, temos de um extremo ao outro, sim, não é? Alguém que se assume político, de facto, e republicano e socialista, e alguém que não tinha essa vocação à partida. Como é que eles são enquanto políticos, rapidamente?
Sim. Mário Soares é o político profissional, é o político que respira política desde pequenino e que morreu a respirá-la, não é? mesmo quando ficou um bocadinho mais afetado por uma encefalite que teve nos últimos anos, já às vezes exagerava, não dizia, não jogava a bota com o perdigota, mas ele não, até que a família começou a protegê-lo da exposição pública, mas ele nunca deixou de ser político, de tal modo quando anunciou o abandono da política aos 80 anos, afinal depois voltou a candidatar-se ao Parlamento Europeu, à Presidência da República. Quer dizer, e portanto não conseguia, era uma espécie de um vício que não conseguia largar, não é? Contra a vontade da própria família. Cavaco Silva era o não político, que achava que não era político. Ele falava dos outros, dos políticos. Os políticos isto, os políticos aquilo, nunca se assumiu como político. Curiosamente.
Uma estratégia ou era genuíno?
É genuíno e é uma estratégia. Okay. Como é que eu vou explicar isto? Que é, ele foi o político, na verdade, que mais tempo exerceu o poder em Portugal. 20 anos. 10 anos como Primeiro-Ministro e 10 anos como Presidente da República. Não há nenhum como ele. Tanto tempo na política. E, no entanto, continuava a falar dos políticos como se fossem os outros. Isto vem das tais raízes rurais, prudentes, um bocadinho muito influenciadas pela ideologia do Estado Novo, em que as pessoas não se podiam meter em política, não é? E quem se metesse em política era sinal de, por um lado, se fosse político, era aldrabão, que é aquilo que os portugueses identificam, político igual a aldrabão. Portanto, Cavaco Silva, com a sua imagem de seriedade, nunca admitiria ser político, só logo por causa disso. A segunda é que meter-se em política podia dar problemas. Foi assim que ele cresceu e foi criado. E como nunca foi um contestatário nessa altura, porque ele queria, de facto, se engrar na
fazer vida, a vidinha
fazer
dele.
Fazer a vida dele, sim. Uhum. Como todos os portugueses, por isso é que é um português normal, como a maioria das pessoas. Uhum. Não é? Ele depois, portanto, reage contra o rótulo. O rótulo político. Ele tem isso por estratégia porque sabe que esse discurso é simpático para as pessoas. Sempre.
É quase como se, já que sou assim, deixa cá aproveitar.
Sim.
Já que tenho este perfil, deixa cá aproveitar. Nos outros casos, também há coisas interessantes para dizer. Porque, e no caso de Ramalhantes e de Marcelo Rebelo de Sousa, e terás também a oportunidade de falar do Jorge Sampaio, mas no caso de Ramalhantes, era um militar. E no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, sempre esteve na política, mas nos últimos anos destacou-se mais, até como no comentário televisivo, em que também fazia política, de alguma maneira.
Sim, com certeza. Nunca deixou de ser político. Marcelo Rebelo de Sousa é também um homem que respira política. Ele vem de uma família muito ligada à política. O pai dele foi ministro no tempo do Estado Novo, foi também governador-geral em Moçambique, nomeado pelo governo de então. Cresceu sempre num ambiente político. Aliás, isso também tem, e portanto há aqui traços comuns nos estilos de exercer a presidência. Tem isso em comum com Mário Soares. Nenhum dos outros foi assim. Mesmo Jorge Sampaio, que começou na política muito novo, como líder estudantil, mas já era um universitário. Aliás, quando ele se destacou como líder estudantil, até já tinha completado o curso de Direito. Já estava licenciado. E, portanto, não é desde pequenino, não nasceu num ambiente de política. Mário Soares, sim. Mário Soares foi. O pai dele era político, era republicano, foi opositor ao Estado Novo, tinha sido ministro na República, no tempo da Primeira República, e, portanto, ele cresceu sempre naquele ambiente que chamavam na altura o reviralho, que eram os homens, os velhos republicanos da oposição democrática, que se reuniam em casa dele, e ele desde pequenino ouvia as conversas e sempre se interessou muito. E, portanto, Jorge Sampaio, não, Jorge Sampaio já é como líder estudantil, que aparece. Marcelo Rebelo de Sousa tinha também esse ambiente político, mas do lado da situação salazarista, digamos. E, portanto, são esses traços que os unem e que os separam.
Filipe, eu ficava aqui mais uma hora a conversar contigo. Na boa, o livro é muito interessante, Presidentes que Mudaram Portugal, mas já gravámos muito tempo. E eu fazia-te uma última pergunta, pedia que fosses sucinto. E a pergunta é, o que é que esta tua investigação, este teu trabalho, o que é que nos pode fazer concluir acerca do próprio cargo de Presidente da República?
O primeiro aspecto é que a importância do cargo depende da pessoa que o exerce. A segunda é que é uma válvula de segurança para o regime, mas quando, quando a pessoa que o exerce não tem a capacidade de influenciar os acontecimentos, torna-se uma espécie de excrescência dispensável. E, portanto, e o que eu acho é que, passados estes anos todos de democracia, e defendo isso, de vez em quando pode-se discutir se continuamos, se podemos continuar assim, ou se seria preferível mudar para um regime ou mais parlamentar ou presidencialista. Percebendo isso, para acabar, que é a última conclusão, percebendo que o cargo de presidente poderia estar a deteriorar-se, poderia estar a perder peso e a perder influência, Marcelo Rebelo de Sousa arranjou uma tática. Volta à primeira parte da conversa, que foi a dos afetos. Montou a banca na rua, tirou o escritório da Palácio de Belém e pôs o escritório na rua. Ok? E com esta tática, que parecia uma conversa da treta de afetos e selfies, conseguiu obter uma espécie de um escudo humano, que é a sua popularidade, e os portugueses, para que a sua palavra, assim, quando falar, tivesse peso. Foi o que aconteceu recentemente com a história dos incêndios. Ao mesmo tempo, sendo ele de uma área política oposta à do governo, andou com o governo ao colo, para que, quando for preciso, anda com ele ao colo, mas quando for preciso mudar a fralda, e a fralda suja do governo foi a forma como lidou, como geriu a história dos incêndios, ele poder criticar e ninguém o poder acusar, não é? De estar a fazer força de bloqueio ao governo. Então, ele até foi um colaborador do governo até agora, percebes a tática? Esse estilo e este estilo de atuação do Presidente da República confirma que as expectativas criadas eram justificáveis quando ele foi eleito. Como é que vai ser até ao fim do mandato? Continua a ser absolutamente imprevisível. Mantém ou não mantém a pedalada? Isto pode virar-se contra ele ou não pode? É completamente, está tudo em aberto. E por isso é que o livro também tem um final aberto, desse ponto de vista.
Veremos então. Filipe, muito obrigado. Filipe Luís, autor do livro Presidentes que Mudaram Portugal, edições de Desassossego, da editora Saída de Emergência, A Vida, as Histórias e as Polémicas, de Ramalhantes, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Soares e Jorge Sampaio. Filipe, muito obrigado. Até à tua próxima vinda às Mandragoas. Já convinho. Espero eu.
Exato.
Para o final destas Madragoas, eu juro que não é nenhuma provocação aos socialistas, tendo em conta o tema sobre o qual falámos esta noite, mas vamos ficar com Rosa Enjeitada. É o nome do fado que vamos ouvir na voz. Outra escolha do Filipe, ele queria ouvir a Maria Teresa de Noronha. Eu escolhi o tema Rosa Enjeitada, Maria Teresa de Noronha, para o final destas Madragoas. Até amanhã. Forte abraço.
Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão o coração estalar de dor. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu tão pobrezinha, ainda tinha uma ilusão, alguém que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu, rosa enjeitada?